Continuando sobre o conceito de luto, um detalhe importante que não exatamente está ligado com luto, né? Mas faz parte, é que o enlutado deve, de preferência, rezar como Hazan. Isso porque ele vai trazer méritos para o falecido. E é o mesmo motivo também pela qual o enlutado fala Kaddish durante os 11 meses para trazer méritos ao falecido. A partir do momento que a pessoa parte desse mundo, ele não tem mais como ganhar pontuação. Esse é o mundo da ação, depois acabou. Então, por isso que o enlutado busca fazer o possível para trazer méritos para o seu parente. Também faz parte do conceito do luto que o enlutado na sinagoga não senta no mesmo lugar durante o período que ele está enlutado. Quer dizer, para os parentes, os 5 parentes, até o Shloishim, até o 30º dia. E no caso do 30º dia do sepultamento. E no caso dos pais, é por 1 ano. O enlutado não senta no mesmo lugar. Ele muda de lugar na sinagoga. Mudar de lugar quer dizer, pelo menos, mudar arba amot, 4 amot, quer dizer 2 metros. Então não adianta mudar da cadeira para a cadeira vizinha, e sim algumas cadeiras para lá, ou algumas fileiras para lá, para demonstrar que ele está de luto. E ao longo daquele ano todo, é ideal que ele esteja rasando. Aí tudo bem, se tem várias pessoas, então como fazer, como dividir e tal, tem que se chegar a um acordo entre os enlutados, e existem as regras para isso, mas não é agora o caso sobre o assunto. Como que funciona sobre esse período do luto? A princípio, a pessoa precisa sentar 7 dias de luto. Contudo, as festividades, os Hagim, interrompem o luto. Nós vimos que o Shabbat conta como parte do luto, mas ele não interrompe. Se o sujeito começou o luto numa quarta-feira, por exemplo, vai atravessar o Shabbat e vai continuar até a outra semana, na terça-feira. São 7 dias. Quando tem Yom Tov no meio do caminho, o Yom Tov corta o luto. Mas o Yom Tov corta o luto somente se a pessoa praticou um pouco de luto antes do Yom Tov. Quer dizer, por exemplo, faleceu alguém 2 dias antes de Yom Tov, 3 dias antes de Yom Tov, na véspera de Yom Tov já foi enterro, ele já sentou um pouco de luto. Quando chega Yom Tov, o Yom Tov acaba com o Shiv'ah, acaba com 7 dias de luto. Acabou. O Yom Tov corta e ele, depois de Yom Tov, não precisa continuar o luto. Acabou. Então ele teve luto lá só 2, 3 dias e acabou. Isso se ele sentou Shiv'ah antes. Se ele não sentou luto antes, porque não deu tempo de enterrar ainda antes do Yom Tov, ou porque faleceu no próprio Yom Tov. Então, nesse caso, ele vai ter que contar os 7 dias depois de Yom Tov. Quer dizer, no caso de Yamim Tovim, que são mais longos, como Pesach e Sukkot, ele pode começar a ter que contar os 7 dias, sei lá, 6, 7, 8 dias depois do falecimento. Se a pessoa falecer no primeiro dia de Sukkot, por exemplo, o enterro vai ser em Chol HaMoed, nos dias intermediários, mas não tem luto. O luto só vai começar depois de Simchat Torah, por 7 dias. porque ele não teve nenhum luto antes de Yom Tov, então o Yom Tov não corta os dias de luto. Quanto aos 30 dias, então existe uma regra que é a seguinte. Se a pessoa terminou os 7 dias de luto antes de Yom Tov, e agora aparece um Yom Tov, o Yom Tov vai cortar os 30 dias. Quer dizer, ele teria que ter 30 dias de luto pelos parentes, os 5 parentes, não pai e mãe. Pai e mãe não existe essa regra. Para os demais parentes, ele teria que ter 30 dias de luto. Passaram, por exemplo, 10 dias. E chegou Shavuot. Então, automaticamente, Shavuot corta o luto. E acabou. Ele pode cortar cabelo para Shavuot. E ele não tem mais as regras de luto pelos 30 dias. Acabaram os 30 dias. O Yom Tov corta. Como nós falamos, para pais isso não existe. Para pais são 30 dias, são 30 dias. Não tem negociações, não tem... são 30 dias. Então, mesmo que tenha Yom Tov no meio, são 30 dias. O que acontece também para os demais parentes, se o enlutado sentou Shiva antes de Yom Tov. Vamos supor que faleceu a pessoa, um irmão, Deus nos livre, 2 dias antes de Pesach. Então ele senta ali 2 dias de Shive, de 7 dias de luto. Quando chega Pesach, Pesach corta e não tem mais, acabaram os 7 dias. Não continua mais os 7 dias. Mas ele não chegou a terminar os 7 dias antes. O Yom Tov já fez aqui uma função de cortar os 7 dias. Então ele não corta os 30. Os 30 tem que continuar. A única coisa é que Yom Tov vai contar para os 30 dias. E aí existem algumas diferenças dependendo qual Yom Tov. Não vou entrar agora todos os pormenores, mas o primeiro dia de Yom Tov conta como 7. E mais os demais dias são mais 7. Então, ele poderia eventualmente ter aqui já reduzido dos 30 dias, 14 dias. Mas isso vai depender qual das festas que é. Você pensa que Shavuot, Sukkot. Sukkot ainda tem Shmini Atzeret. Então vamos deixar de lado esses cálculos todos. Mas só é importante saber que existe isso. Então, que nunca precise, precisa se consultar um rabino para saber. Mas tudo isso é apenas para demais parentes. Quando se trata dos pais, como nós falamos antes, para os pais não existe corte dos 30 dias. Eles devem ser praticados por inteiro os 30 dias. Um detalhe interessante que acontece quando tem várias festividades próximas, isso é em Tishrei. Então, por exemplo, se a pessoa estava de luto de 7 dias e chegou Yom Kippur, então Yom Kippur corta os 7 dias, não termina os 7 dias. Ele sentou lá 3 dias, por exemplo, de luto, acabou Yom Kippur, corta. Na semana seguinte já tem Sukkot. Então Sukkot já corta os 30 dias quando não é para paz. Aí sim, porque são 2 Yamim Tovim separados. Então, um Yom Tov cortou os 7 dias, o outro Yom Tov corta os 30. Aí, nesse caso, são duas tesouras diferentes. Ou a mesma coisa seria com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah cortaria os 7 dias e Yom Kippur cortaria os Shloshim, os 30 dias. Mas isso só, como nós falamos, é somente para demais parentes, não para pais. Então, quero dizer que os 12 meses, por exemplo, que são para os pais, vigoram de qualquer forma, nenhum Yom Tov corta. Da mesma forma, Shloishim, 30 dias, que o notado não pode cortar cabelo, por exemplo. No caso dos demais parentes, se tiver um Yom Tov, o Yom Tov vai cortar. Mas no caso de pais, não vai. E ele não pode cortar cabelo durante 30 dias, mesmo que teve Yom Tov no meio, e mesmo que teve Rosh Hashanah, que por suposto que for, são 30 dias fixo para efeito dos pais. Até é interessante que quanto aos pais, a Halachá diz que mesmo depois dos 30 dias, o enlutado ainda não pode cortar o cabelo. Ele só vai poder cortar cabelo se alguém falar para ele que ele está feio do jeito que ele está e que ele precisa cortar cabelo. A linguagem da Halachá é geará, uma bronca. Alguém fala, mas você está horrível assim. Então ele pode cortar cabelo. Então por isso, geralmente as pessoas, para facilitar, para ajudar, uma pessoa que está de luto, quando termina os 30 dias, assim que chega o Shloishim, os 30 dias, alguém, um parente, um amigo, vai lá e fala para ele, você está feio, para ele poder ir cortar cabelo. Isso quando se trata dos pais. Os demais parentes não precisa, mas para os pais, somente se ele levar a chamada que ele precisa cortar, é que ele vai poder cortar.